Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária, que acontece toda sexta-feira ao meio-dia na Rádio Cultura, a mais livre de todas. A gente está conversando com a Marília Garcia, que é coordenadora da Aliança da Juventude Revolucionária, a organização de jovens do Partido da Causa Operária, sobre a polêmica aí em torno, né, da Bruna Brelaz, presidenta da UNE, que vem acusando aí os manifestantes da esquerda do Fora Bolsonaro de estarem a atacando. Marília, então, a gente estava falando, né, sobre a questão do Congresso da UNE, que foi um congresso fraudulento. A Bruna Brelaz, portanto, foi eleita aí de uma maneira fraudulenta, né? E além disso, ela ainda, mesmo depois de ter tomado posse como presidenta da UNE, ela ainda passou por cima da decisão da direção da própria UNE, que desaprovou a participação da organização no ato do dia 12 de setembro, que foi o ato aí, supostamente, né, pelo Fora Bolsonaro, organizado pelo MBL, que estava lá o Dória, o Ciro Gomes, na Avenida Paulista. A UNE se reuniu, a direção da UNE, decidiu que não ia participar dessa manifestação, e, no entanto, a Bruna Brelaz, como presidenta, ou seja, representante máxima da organização, ela foi lá na manifestação com a camisa da UNE, tirou foto ali com toda a corja da direita e participou, passando por cima aí da decisão da UNE, né? Então, além de ter sido eleita de uma maneira fraudulenta, ela ainda desrespeitou a norma ali, a decisão coletiva da UNE, mostrando que ela, na verdade, é uma ditadora dentro da UNE, né? Uma usurpadora do poder, presidenta ilegítima e ditadora. Ela não liga ali para o que a UNE decide, ela quer mandar, né, de uma maneira totalmente despótica na organização, né?
É, exatamente, né? A gente tem que deixar claro que ela, de fato, não representa os estudantes, né? Quer dizer, se ela foi nesse... desculpa o barulho aqui.
Já melhorou.
Se ela foi nesse ato junto com a direita, inclusive o ato tinha um pichuleco do Lula abraçado com o Bolsonaro e o Lula... diário. Quer dizer, é um ato que não é de esquerda, né? A gente vê... Um dos motes do ato era fora Lula e fora Bolsonaro. Quer dizer, fora Lula, principalmente. A gente tem que deixar isso claro, né?
Esse pessoal aí que fez essa manifestação no dia 12 de setembro são os mesmos caras que deram o golpe de Estado de 2016, né, que elegeram o Bolsonaro e que estão destruindo o Brasil com uma política neoliberal, né? O Fernando Henrique Cardoso foi presidente por 2 mandatos no país e praticamente não deixou pedra sobre pedra aqui no Brasil, né? Destruindo o emprego de trabalhadores, deixando milhões na fome, e a política do PSDB continua a mesma. A política deles, inclusive, é pior do que a política do Bolsonaro. Então não tem motivo nenhum para se aliar com essa corja. Inclusive, na manifestação do último dia 2 de outubro, onde ocorreu, né, esse episódio aí das vaias contra a Bruna Brelaz, Ciro Gomes também foi vaiado, e foi feita uma pesquisa pela USP, divulgada inclusive no jornal O Globo, que mostrou que 71% dos manifestantes não quer o MBL nos atos da esquerda. E além disso, uma maioria dos manifestantes também discorda da realização de atos conjuntos entre a esquerda e a direita, ou seja, repudiam completamente a política pregada pela Bruna Brelaz e pela direção da União Nacional dos Estudantes, né? E a Bruna Brelaz, ela não rebate nenhuma dessas críticas a ela. Todas essas críticas são bem fundamentadas, são bem argumentadas. Ela só diz ali que essas críticas são porque ela é mulher, porque ela é negra e tudo mais, porque ela é do norte do país, né? Então mostra que ela não tem argumento nenhum, né, para defender a sua política capituladora e direitista. Você critica ela, ela fala, ah, isso daí é racismo, é machismo, e pronto. Aí tenta te censurar, inclusive ela ameaçou de processar um membro do PCO, né? O Juliano Lopes, que é coordenador do coletivo João Cândido, coletivo de negros do PCO, sob a desculpa de que ele teria sido racista com ela, né? O que é uma loucura.
É um absurdo, né? É, e eu acho que é interessante a gente deixar claro, primeiro, né, que o ato do dia 12 mostrou para todo mundo que queria ver que, de fato, a direita não leva ninguém, né? Porque o ato foi completamente esvaziado, só foram os figurões aí da direita e dos setores direitistas da esquerda, como a própria Bruno Brelas. E a gente vê aí que isso daí deixou claro para os manifestantes que as mesmas pessoas que estavam ali tentando falar no carro de som foram vaiadas, eles não levam ninguém. Não tem nenhum ganho para as manifestações que eles vão para os atos. Pelo contrário, tem várias perdas. Né? Uma coisa que a gente tem que comentar também sobre a Bruna Brelas é que ela é a favor da volta às aulas. Né? Quer dizer, da volta às aulas presenciais no momento que a gente ainda está com a pandemia aí sem as pessoas vacinadas, principalmente os jovens, ainda não foram vacinados completamente. Vários locais do país a gente está com vacinação muito atrasada. Isso aí mostra que, de fato, não há condições de fazer uma volta às aulas adequada. Inclusive, eles são favoráveis a uma volta às aulas no meio, agora no final do ano, que é uma coisa absurda, porque são alguns meses ainda para o ano que vem, meses que podem ajudar aí na resolução de vários problemas da pandemia, e eles estão querendo voltar às aulas nesse momento, quer dizer, é um absurdo total. E de fato a gente tem que colocar, né, a posição da AJR sobre essa questão da volta às aulas é exatamente volta às aulas só com vacina no braço de todo mundo, né.
Uhum. Até porque a volta às aulas com a situação que a gente está ainda, né? A pandemia não acabou, ainda são centenas de pessoas morrendo todos os dias, e já foram feitos inúmeros estudos que mostram que a volta às aulas, ou seja, o despejo aí de milhões de estudantes, alunos, professores nas escolas, nas universidades, isso daí é um dos principais fatores, né? De contaminação, né, do coronavírus, porque são milhões de pessoas aí voltando a circular, né, dentro das salas de aula, dentro das escolas, dentro do transporte público, nas ruas, os estudantes contaminam os professores, os professores contaminam os estudantes, contaminam as famílias, contaminam as pessoas que eles encontram no transporte público, né? Então a situação ainda está, na verdade, fora de controle, né? A direita, a imprensa burguesa, ela tenta pintar a situação no Brasil como tivesse controlada, mas a situação está muito fora de controle. E essa daí é a política da burguesia, né? Dos banqueiros, da Rede Globo, do Bolsonaro, de voltar às aulas imediatamente. E a UNE, que supostamente é uma entidade que representa o conjunto dos estudantes no Brasil, está com essa mesma posição contra os estudantes, né? E isso daí é reflexo da política da Bruna Brelas, do PCdoB, que controla a UNE a partir da UJS, né, que é a Organização de Juventude do PCdoB, de se conciliar, de colaborar com a direita através dessa frente ampla, né? A Bruna Brelas fala claramente, abertamente, que tem que unir todo mundo contra o Bolsonaro. Unir o PSDB, o MBL, a Globo, a Fiesp, ou seja, os piores inimigos dos trabalhadores e da juventude, que são piores, inclusive, que o próprio Bolsonaro, unir tudo isso daí para a esquerda, na verdade, abandonar o seu programa e seguir que nem um cachorrinho o programa da direita. Porque o que será que vai acontecer se a esquerda se unir com a direita? Será que é a direita que vai virar socialista? Não, né? Obviamente que não. A gente está vendo pela política da UNE, que na verdade é a esquerda que está virando direitista, no caso da UNE e do PCdoB, de defender essa loucura de volta às aulas enquanto ainda tem centenas de pessoas morrendo por dia de coronavírus. Né? E a juventude ela é o setor dos mais afetados, né, Marília, com a crise do coronavírus e essa crise econômica que está assolando todo o Brasil, né, com pobreza, com falta de emprego, esse tipo de coisa, né?
É, exatamente, a gente tem que deixar claro, né, que a juventude operária é a que mais sofre com o desemprego, né? Quer dizer, a gente tem aí uma grande parcela da juventude operária que de fato está desempregada, mais de 50% dos jovens não têm emprego, né? Não conseguem desenvolver uma atividade remunerada. De fato, fazem bico, fazem alguma coisa do tipo, ou fazem Uber, né? Mas não conseguem desenvolver uma atividade remunerada de fato. Mostrando que, na verdade, a questão da juventude é uma questão que vai muito além dessas coisas colocadas aí pela própria Bruna Brelaz, a questão do identitarismo, né? Quer dizer, a questão dos negros, a questão de ser amazonense, como ela fala, né? Ser mulher ou qualquer coisa em abstrato, isso tudo não tem relação com a vida real dos trabalhadores e da juventude trabalhadora. Na verdade, a questão essencial para a juventude é exatamente a luta por direitos políticos, por direitos de acesso aí a questões essenciais para a população que tem relação com o governo de esquerda, né? Por isso mesmo, a defesa da luta pela candidatura do Lula é uma questão essencial na situação política. Quer dizer, é uma questão que vai colocar, que tende a colocar em xeque a própria dominação imperialista no Brasil, que ocorreu através do golpe de Estado, né? E nesse sentido, a gente tem que colocar que a luta pela candidatura do Lula e por um governo de trabalhadores através dessa candidatura, a gente tem que colocar que é a questão essencial. Quer dizer, a situação de crise no país é uma coisa muito grande. A gente já vê aí essa questão da população pegando lixo, pegando restos de alimento nos mercadões, pegando lixo, roubando lixo do carro de lixo.
Pois é.
Quer dizer, mostrando que a situação é muito crítica, né?
Uhum. E a juventude, né, como em toda crise, é um dos setores que mais sofre, né, com essa questão do desemprego, da pobreza, né? Porque imagina, desde o golpe, né, nós dois aí somos jovens e a gente tem muitos colegas, ex-colegas, tudo mais, ou nós mesmos, né, como a maior parte da juventude brasileira, que ingressou, né, no mercado de trabalho a partir do período do golpe de Estado de 2016, não consegue emprego, né, porque a competição é muito grande no mercado de trabalho, tem cada vez menos empregos, porque os capitalistas, eles não querem gastar dinheiro, né, pagando o salário do trabalhador, então demitem os trabalhadores, ficam ali com uma quantia muito pequena de empregados, e eles escolhem, né, os empregados que teoricamente seriam mais experientes, né, que teriam mais a dar para o capitalista, né, mais valia, mais lucros a dar para o capitalista do que um trabalhador que é jovem, que ainda é inexperiente, que está entrando agora no mercado de trabalho, que precisa aprender, né? E o capitalista, ele vê, não, esse cara aí eu prefiro pegar esse cara aqui que já está há um tempo aqui, porque ele vai me dar mais dinheiro. Se ele pega algum jovem, é para pegar o jovem e colocar na função desse cara aí que é mais experiente, só que para pagar muito menos, né? Porque vai usar a desculpa de que o jovem é inexperiente, então não vai fazer direito, então paga muito menos ou paga praticamente nada para fazer uma função, a mesma função ali de alguém que recebia um salário relativamente bom, né? Só que paga um salário muito mais baixo para o jovem ali que precisa daquele emprego porque ele está desesperado, que ele tem que ajudar a família dele, ou ele tem que sustentar, às vezes, a própria família dele, né? Se sustentar. Os jovens, inclusive, no Brasil do golpe, no Brasil da crise, eles não conseguem se emancipar, né, por causa da questão econômica. Então a gente vê um caso que tem acontecido, na verdade, no mundo inteiro, né, desde a crise capitalista de 2008, no Brasil principalmente desde o golpe de 2016, que são jovens aí que ficam até os 30 e poucos anos na casa dos pais. Outros que até chegaram a sair da casa dos pais não conseguem pagar o aluguel, não conseguem se sustentar, precisam voltar para a casa dos pais, né, para conseguir morar, porque eles não conseguem simplesmente. Então eles ficam ali
o jovem, já que já tem 20 e poucos, 30 e poucos anos, ele não consegue se emancipar, fica ali dependente dos pais, porque a crise econômica impede que ele tenha um emprego para ele poder se sustentar. Né? Então, para a gente ver o tamanho da situação com os jovens trabalhadores, que são uma massa fundamental, né? Como você falou, para derrubar o Bolsonaro e para colocar um governo dos trabalhadores, que os jovens, os trabalhadores no Brasil, né? A grande parte, a maioria inclusive, é de jovens, né? Jovens trabalhadores aí, de 20 e poucos, 30 e poucos anos, né? A classe trabalhadora brasileira é uma classe trabalhadora jovem. Então a juventude tem esse poder, né? Não é só os estudantes, são os jovens trabalhadores que formam a maior parte da própria classe trabalhadora brasileira, né?
É, a gente, inclusive, sobre isso, né? É interessante comentar que o Brasil, nesse momento, ele se encontra na... Eu esqueci o nome do termo exatamente, mas é tipo uma janela de oportunidade do desenvolvimento econômico. Exatamente porque a maior parte da população brasileira hoje, ela se encontra ela é uma população ativa, que pode trabalhar. Então, quer dizer, a gente vê aí que em algumas situações, né, no desenvolvimento do país, a gente tem mais uma quantidade maior de uma população inativa, que é pessoas mais velhas, pessoas crianças e tudo mais. Como acontece na Europa hoje, né? A gente vê aí esse desenvolvimento nesse sentido. O Brasil não, ele se encontra com maior parte da população em nível ativo, né? Quer dizer, que pode trabalhar, que pode desenvolver as forças produtivas do país, que tem essa capacidade de levar o país para frente. E nessa situação, a gente tem uma crise tão profunda que a gente não consegue aproveitar essa capacidade do país, né? Que é uma coisa absurda. Inclusive, a gente tem que deixar claro que pela falta de perspectiva, que é esse desemprego enorme, a juventude tende a ir para as drogas, né? Quer dizer, que é um dos grandes problemas aí sociais da juventude, que é o consumo de drogas como um meio de exatamente que a gente coloca na JR, né, que a gente discute com os nossos jovens, que o uso de drogas é uma forma aí de atenuar o caráter revolucionário da própria juventude.
Uhum. Vamos continuar falando sobre essa questão das drogas, Marília, inclusive para o nosso público ficar com um pouquinho de suspense aí, que a gente vai voltar aqui 2 minutinhos de intervalo, vamos voltar falando sobre essa questão das drogas no meio da juventude e qual que é a solução para isso. A gente volta em 2 minutinhos de intervalo comercial aqui na Rádio Cultura.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.